Vamos orar, querido Deus, nós te agradecemos muito, porque é maravilhoso estar na tua presença, é maravilhoso poder agora ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Que privilégio temos, Senhor, que bênção é para nós, podemos neste país estarmos reunidos como igreja local e ouvimos a tua palavra de forma livre, espontânea. Por isso, colocamos os nossos corações diante do Senhor. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, por meio da tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor coloque a tua mão sobre a minha vida e não permita que nada que for falado aqui, nada que for gesticulado aqui, nenhum pensamento, venha, Senhor, a desviar a plena exposição da tua palavra. E queremos que o Senhor seja honrado nesta manhã. Que o Senhor seja glorificado neste momento em que estudaremos a tua palavra. Por isso, nos colocamos, eu me coloco, esta igreja se coloca, às mãos do teu Espírito, para que ele nos ilumine em nosso raciocínio, de maneira que compreendamos a tua palavra, de forma que o Senhor seja agradado na beleza da tua sabedoria, mas também que os nossos corações estejam rendidos à ação do teu Espírito, para que a aplicação da tua palavra agrade ao Senhor na beleza da tua santidade. Rogamos por isso, Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje pela manhã, na série Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, eu quero falar sobre amor próprio. Acho que é a outra, Rebequinha. Isso aí é da noite, é amor próprio. Amor próprio, esse é um assunto que está na boca, está nos guetos, estão nos consultórios, esse assunto está em todo e qualquer lugar. Problema do amor próprio. E estão ensinando-nos a nos amarmos a nós mesmos, a olharmos para nós e temos que entender que eu preciso me amar. E isso é muito comum, você ouvir, você ver, é muito comum ouvir em músicas, em artigos, ler em artigos, assistir na televisão, esse conceito de amor próprio. Um moralista francês do século XVII, chamado François La Rochefoucauld, ele uma vez disse o seguinte: nos ciúmes há muito mais de amor próprio do que de amor verdadeiro. Interessante. E olhando para essa frase desse moralista francês do século XVII, eu fiquei pensando no que Deus pensa sobre amor próprio. E eu pensei que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, ele nos amou sacrificialmente. E o diabo, na sua maldade e crueldade, inventou o conceito do amor próprio. Interessante isso. Amor próprio é um problema. Primeiro porque é orgulho. E por que amor próprio é orgulho? Porque o amor próprio é orgulho porque procura a sua autoaceitação. Então, o amor próprio, ele é um problema, ele é orgulho porque ele quer se autoaceitar. As pessoas que não se autoaceitam têm problema de amor próprio, não se amam o suficiente. O amor próprio é orgulho porque procura a sua autoafirmação. Então, as pessoas que não conseguem se autoafirmar têm problema de amor próprio. Amor próprio é orgulho porque procura a sua autopromoção. Quando nós começamos a ouvir e a seguir essa ideia de amor próprio, nós queremos a nossa autopromoção, que as pessoas olhem para nós e nos promovam. Quer ver só que coisa interessante? Ame as outras pessoas como Deus nos ensina a amá-las, e você será aceita, você será afirmada e você será promovida. Está vendo só como que é a história com Deus? Mas o amor próprio também é problema porque ele é egoísmo. O amor próprio é egoísmo porque procura a sua autorrealização. Quando a pessoa quer se autorrealizar como gente, como indivíduo, como profissional, e ele não consegue por alguma questão, ele tem problema de amor próprio. E as pessoas ficam assim, você precisa se amar um pouco mais. Essa coisa de amor próprio foi tão longe que algumas coisas grotescas acontecem conosco, ou com eles, mas geralmente conosco também. Você já teve aquela expressão esquisita? Eu vou me dar o direito de me presentear hoje. Que coisa mais inócua. Eu me presenteio. Aliás, Dia dos Pais é uma coisa interessante. Os meus filhos perguntam assim, o que você quer ganhar, pai? E eu pergunto, quem é que vai pagar? É você, pai, é claro. E eu fui com o Daniel para um médico antes do Dia dos Pais. Nós fomos na quinta-feira no médico com o Daniel. E o médico revelou exatamente isso. No final lá da consulta, estávamos conversando com ele, e ele disse assim, esse negócio de Dia dos Pais é complicado, não é não? Falei, por quê, doutor? Ah, minha filha acabou de ligar aqui perguntando o que eu quero ganhar. Eu perguntei para ela, é o meu cartão que vai pagar? Ela, é, então eu não quero nada, não. Esse negócio de eu vou me dar o direito de me presentear, que coisa mais estranha, gente. Mas isso é resultado desse conceito inócuo de amor próprio. Amor próprio é egoísmo, porque procura a sua autossatisfação. As pessoas, quando não se satisfazem, as pessoas, quando não se alegram com aquilo que têm, com aquilo que possuem, com aquilo que valorizam, elas têm problema de amor próprio. Amor próprio é egoísmo, porque procura a sua autoambição. É engraçado que esse conceito de amor próprio, ele é antagônico. Ele é contrário ao conceito, às ações de amor de Deus, reveladas na sua palavra e sentidas em mim e em você. Quer ver só? Olha só comigo, os paradoxos do conceito do amor próprio. Amor próprio, esse conceito, contradiz com a definição do amor divino. Abra sua Bíblia aí em João 3,16. Conhece João 3,16? Não precisa nem abrir a Bíblia, na verdade. É o versículo mais conhecido da Bíblia, se não um dos mais conhecidos. Depois dele é Salmo 23, não é? Esses são conhecidíssimos. Estava com o pastor Bruno ontem, e nós estávamos conversando, eu, ele, a nossa família. E eu falei assim, olha, quando você fala para o teu filho, você estava fazendo hora devocional? Ah, estava. E você diz, o que é que você leu? Se ele disser para você o Salmo 23, pai, é mentira, ele não estava fazendo hora devocional, coisa nenhuma. Porque a gente conhece o Salmo 23, não é? Ah, o que, que você estava lendo? Ah, João 3,16. Não é? Porque são muito conhecidos. A gente solta isso rapidamente. Quer ver só como a gente serve? Não olha na Bíblia. Porque Deus amou o mundo. Agora 17, por favor. Está vendo como a gente conhece 16, mas não conhece 17. Aí a gente tem que ler. Mas eu vou ficar no 16. Olha só a definição de amor de Deus. Porque Deus amou a si mesmo. É assim que diz a Bíblia? Não. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se fosse o conceito de amor próprio, sabe como seria isso aqui? Porque Deus amou a si mesmo que reteve o seu Filho unigênito para que todo aquele que não o amar pereça. Sabia? Esse é o conceito do amor próprio, em João 3,16. Mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. Nada. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Essa é a definição, esse é o conceito de amor. Em nenhum momento Deus olha para si, em nenhum momento Ele tem amor próprio, em nenhum momento Ele está preocupado com a sua autoafirmação, com a sua autoaceitação, com a sua autoambição, com a sua autorrealização. A ponto de entregar o Filho dEle, Jesus Cristo, nós conhecemos a história não nega isso, nem a bíblica, nem a secular. Essa é a definição de amor. E qual seria a definição de amor para nós? É muito simples, porque é quase igual, só tem que pôr primeira na frente. Primeira João 3,16, abre aí. Umas coisas na Bíblia que eu creio que assim, essas divisões não são inspiradas, mas aconteceram de alguma forma com propósitos. Que é igual, ó, João 3,16 e 1 João 3,16. Agora é a definição de amor para mim e para você. E olha o que diz o texto. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não tem nada a ver com o conceito de amor próprio. Conceito de amor próprio aqui é nisto conhecemos o amor próprio. Que Cristo não deu a sua vida por nós. E nós não devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Nós devemos nos amar, nos proteger, nos cuidar. Mas a Bíblia diz o contrário. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que tem de amor próprio nesse texto aqui? Você consegue encontrar alguma coisa? De eu me amo, eu me realizo, eu me afirmo, nada, porque é egoísmo, porque é egoísmo. E Deus, Ele é altruísta, Ele se dá, Ele se entrega. Aliás, Ele se entrega e se entregou por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Nenhum de nós afirmamos o Senhor antes dEle nos salvar. Nenhum de nós aceitamos o Senhor antes dele tocar em nossa vida. Nenhum de nós realizamos o Senhor como Senhor antes dele nos alcançar com o seu amor. Então, a definição de amor bíblico, ela está totalmente contrária a esse conceito inventado de amor próprio. Mas o amor próprio também contrasta com a ação do amor divino. Porque o amor próprio, ele procura sua autorrealização, sua autoafirmação, sua autoaceitação, sua autoambição. O amor divino, não. Abre aí a sua Bíblia agora comigo em Hebreus 12, 2. Olha que interessante. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Mais uma vez, nós temos uma ação desse Deus que é amor. E se tem alguém que sabe o que é amar, o que é amor, é Deus, porque a Bíblia diz em 1 João 4, que Ele é amor, Ele é essencialmente amor, a essência, a natureza. Uma das coisas pelas quais Deus é feito chama-se amor. Então, se tem alguém que pode nos ensinar sobre amor, é Deus. Se tem alguém que pode nos demonstrar as ações de amor, é Deus. Ninguém mais. E se nós sabemos amar, é porque Deus nos amou primeiro, diz também o apóstolo João em sua primeira carta. E quando nós olhamos para as ações desse Deus, elas contrastam com o conceito de amor próprio. Porque nesse verso, em Hebreus 12, 2, não há nada de amor próprio. Há sim de amor pelo outro. Olhe só o que diz o texto: em troca da alegria que lhe estava proposta. colocada sobre ele. Ele já tinha, ele já possuía, é dele, por direito divino. Mas em troca disso, ele suportou a cruz. Sabe o que se fala da cruz na história? Sabe o que os pensadores romanos, gregos, sabe o que os homens, governadores, sírios, romanos, pensavam sobre a cruz? Era a morte mais terrível e cruel que se poderia dar a um criminoso. Os persas, que usavam inicialmente a morte pela cruz, pensavam, é a mais cruel. Na história da igreja, nós temos frases dizendo, é a morte mais inóbil que existe. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, humilhação. Totalmente contrário à autorrealização, autoambição, autoaceitação. Na verdade, na cruz, Jesus não foi aceito nem pelo Pai, no momento em que ele toma o meu pecado e o seu pecado. Lembra do que aconteceu na cruz? Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que, fala comigo, me desamparaste. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, eu não aceito esse tipo de coisa. Existe amor próprio na ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você? Não. Não. Mas como eu disse, ame as pessoas como Deus ensinou você a amar, que você vai ver as pessoas aceitando você, você vai ser aceito. Ame as pessoas como Deus nos ensina a amá-las, que você vai se realizar como pessoa, você vai se afirmar como pessoa, ou você vai ser afirmado como uma pessoa amorosa. Não é assim? É assim que Deus fala. Por isso que a Bíblia termina dizendo assim aqui, ó, e está assentado à destra do trono de Deus. Mas há um outro lugar que eu quero que você veja comigo. Filipenses capítulo 2. Um outro lugar que mostra para nós que não há nada de amor próprio nas ações de Deus. Filipenses capítulo 2. No versículo 5 em diante, aliás, a Bíblia ensina a gente procurar isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por isso, buscar o conceito de amor próprio, eu como cristão e você como cristão, não é ter o sentimento de Jesus Cristo em nós. Por quê? Vai lá. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não tem nada a ver com o conceito de amor próprio aqui. A ideia aqui é, ele sendo Deus, não ficou apegado, não ficou possuído, não ficou ligado a essa realidade dele ser Deus e não descer aqui em forma humana e se humilhar e morrer na cruz. Ele abriu mão disso. Isso não tem nada a ver com o conceito de amor próprio que se fala, que se prega, que se ouve aí fora. Inclusive, em alguns púlpitos batistas. Olha só o que diz o texto. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aonde está o amor próprio de Jesus aqui, minha gente? Será que ele precisaria, nos nossos dias, de alguma terapia? Mas é o conceito e as ações do amor de Deus que contrastam com esse conceito de amor próprio que ouvimos hoje. E isso está fazendo que muita gente se sinta egoísta, muita gente fique orgulhosa, muita gente se torne pessoas voltadas para si mesmas, e quando não são satisfeitas nos seus desejos e vontades, reagem abruptamente, violentamente, contra aqueles que não afagam o seu ego, os seus desejos e as suas vontades. Isso é orgulho, egoísmo. Isso traz problema para nós, muitos problemas. Se a gente começa a dar ouvido para esse tipo de coisa, a gente começa a criar um monte de monstro dentro da gente. E logo, logo vai ter alguém com um celular pertinho de você, caçando Pokémon dentro de você. Cuidado com isso, muito cuidado com essas conversas que nós ouvimos por aí. Muitas vezes vestida de ciência, vestida de estudos. Cuidado, isso não tem nada a ver com as ações e as definições de amor de Deus. Ame as pessoas como Deus amou e como Ele nos ensina, que você vai ser aceita. Você vai se afirmar como pessoa em Cristo Jesus. Olha só como termina o texto. Faz isso que os resultados vão acontecer. Os resultados, inclusive, pretendidos por esse conceito de amor próprio. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Da mesma forma como em Hebreus, Paulo aqui agora em Filipenses, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Hebreus não Paulo, alguns acham que é ele, outros acham que não sabemos o autor de Hebreus, mas da mesma forma lá em Hebreus o autor, como aqui em Filipenses Paulo, ambos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mostram para nós que à medida que nós amamos as pessoas, à medida que Jesus amou as pessoas, eles foram realizados, eles foram aceitos, eles foram afirmados como pessoas de Deus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu e você não precisamos de amor próprio. Nós precisamos aprender a amar as pessoas como Deus amou. Então vamos lidar com o amor próprio. Está com um problema? Está sentindo isso? Você aqui no santuário, você que me ouve na internet, nós sentimos isso? A gente cai em deprê, a gente fica macambúzio, surumbático, não é? A gente está mal. Vamos lidar com esse conceito aí. Então vamos lá. Primeiro, saiba, você já foi amado o suficiente. Então não precisa ter crise de amor próprio. Romanos 5:8, abre aí sua Bíblia em Romanos 5:8. Olha só que coisa linda. A palavra de Deus diz, você já foi amado o suficiente, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda... Você já é amado suficientemente. Tem que ter crise de amor próprio. O Senhor já amou você tanto. Senhor, o Deus dos céus, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que toma água na concha da sua mão direita, toda a água que existe nesse planeta. E a água, hein? Nossa, a água. Existe um papo aí que a água vai acabar. Balela. Mas também não vai gastar aí a revelia. Isso é problema de administração governamental. Não é problema de água. Tem água à vontade nesse mundão afora. Muita água. Toma na concha da mão direita. Mede os céus a palmos. Esse Deus prova o seu próprio amor para com você, para com o seu cônjuge, para com os seus filhos, para com os seus netos, para com os seus avós, seus pais. Pelo fato. Conhece essa expressão? Pela verdade. Pela historicidade de ter Cristo morrido na cruz do Calvário. Por mim e por você. E João 3,16, porque Deus amou, ele deu o filho dele. você já é amado suficientemente. Você também é amado constantemente. Abre a sua Bíblia em Salmo 27, 10. Vou usar um momento aqui muito próprio dessa constância de amor. Salmo 27, 10. Abre lá sua Bíblia. Você que está aqui no santuário e você que nos ouve pela internet. Salmo 27, 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Lembram do indivíduo que ganhou medalha de ouro em salto de altura, salto de vara, nas Olimpíadas? Vanderlei? O nome dele é muito fácil, né? Vanderlei? Três chances. Zborowski, Araújo, da Silva. Da Silva. Você ouviu a história dele? Ele foi criado pelos avós, porque foi abandonado pelos seus pais quando era criança. E você ouviu o testemunho dele? Você lembra o que o técnico francês falou do melhor do mundo? Porque o melhor do mundo era o francês. Quando esse menino brasileiro falou, pode aumentar para 6,3. Todo mundo falou, perdeu o bom senso. Só nós brasileiros estávamos torcendo. Quando ele passou, eu dava cada grito lá na minha sala. Ele passou, Denise. A Denise veio e falou, pai, quem que passou aonde? A Denise achou que a Débora tinha passado em medicina já, sem fazer a prova. O técnico francês diz, forças sobrenaturais ajudaram esse moço. Você lembra o que ele disse? Não foram forças sobrenaturais, foi o meu Deus. Foi o meu Deus. Ontem, depois que o Brasil ganhou a medalha de ouro, eles estavam entrevistaram o goleiro, aquele goleiraço, que eu nem sei o nome dele, mas é um irmão em Cristo violento, que pegou o pênalti, o goleiro do Brasil. O camarada da Globo estava entrevistando, porque a Globo é uma praga nesse país. O jornalista da Globo falou, o destino te abençoou, né? Ele falou, destino não, meu Deus me abençoou. Ah, mas eu queria estar lá para dar um abraço naquele menino. Ainda vou descobrir, ele viu o Baltazar e vou falar para ele, você foi uma bênção para a nação brasileira. O camarada, o jornalista ficou até sem ação. Ele falou, destino não, meu Deus me abençoou. Mas eu quero voltar para o Vanderlei. Os pais deles o abandonaram. Tiago Braz, o que eu estou falando, gente? Quem que é o Vanderlei da Silva? Vou precisar de prótese no cérebro. Você tem isso aí, Márcio? Porque no coração você tem, já tem uma na perna, acho que eu vou precisar no cérebro. Vai estudando esse negócio para mim, por favor, Márcio. Tiago Braz, gente, que Vanderlei da Silva? Como é que pode, não é? E vocês não me corrigem na hora? Tem que corrigir na hora, gente. Gente da internet, é Tiago Braz. Por favor, corrijam. O Tiago Braz foi abandonado pelos seus pais. Mas há um Deus que não se esqueceu dele. Isso é, eu sou amado constantemente. Em Isaías 49, lá está 29, mas corrijam depois. Em Isaías 49... Nos versículos 14 a 16, nós encontramos uma expressão que, inclusive, se tornou um hino que nós ouvimos muitas vezes. Mas a palavra de Deus diz assim, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, dizia Sião. E Deus diz, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. É isso. Mesmo que um pai e uma mãe desamparem um filho, o Senhor continua amando. Tiago Braz é prova disso. Ele disse isso para nós. Nós ouvimos Ele dizendo isso. Você será amado eternamente. Não tem fim mais o amor de Deus por você. Não acaba mais. Lá em Jeremias 31, 3, a palavra de Deus diz assim. Vai agora comigo para Jeremias 31:3. A propósito, a Bíblia inteira, está vendo? O Antigo, o Novo Testamento, profetas, apóstolos, evangelistas, Bíblia inteira nos ensina do que é o verdadeiro amor. Jeremias 31:3 diz assim a palavra de Deus: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. João 15:9, 1 João 4:19, a palavra de Deus diz que o Senhor nos ama para sempre. Você é amado eternamente. Por isso, minha gente, não há lugar em nós, encontrados e salvos por Cristo Jesus, para o conceito de amor próprio. Há lugar, sim, para que eu ame você e me sacrifique por você. E você me ame e se sacrifique por mim. E assim cumpriremos juntos o amor de Deus que está sobre nós. Põe o último slide para mim, Rebeca, por favor. Essa é a verdade. Isso é amor próprio. Alto, alto, alto. Não alto de altura, alto de si próprio. Autoafirmação, autorrealização, autoambição. Eu me amo. Orgulho e egoísmo. Isso é amor verdadeiro. Jesus Cristo cravado na cruz do Calvário, por mim e por você. Ame as pessoas como Cristo nos amou. Marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. E você vai ver que esposa você vai ter na sua casa, como diz Efésios 5. Mulheres, esposas, amem os seus maridos como Deus ensina você a amar em Tito 2. E você vai ver que marido você vai ter em casa. Filhos, amem os seus pais. Pais, amem os seus filhos como o Senhor nos ensina a amarmos os nossos filhos e os nossos pais. Vocês verão que família vocês terão em casa. Líderes, patrões, amem os seus colaboradores, como Deus ensina vocês a amarem os seus colaboradores. Vocês verão que colaboradores vocês terão. Colaboradores, amem os seus patrões e os seus líderes, como Deus nos ensina a amá-los. E você há de ver que líder você terá. É interessante que até os pagãos, pagão mesmo, os caras que inventam umas coisas horrorosas, às vezes tem um lapso de um conceito correto. Sigmund Freud, o Freud, dos freudianos, ele disse assim, certa feita, na sua vida: antes de você se autodiagnosticar com problema de autoestima e amor próprio, certifique-se de que você não está rodeado de idiotas na sua vida. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Freud, que tem um monte de conceito que não tem nada a ver com a Bíblia. Aliás, era oriundo de uma família que não servia ao Senhor. Não tinha nada a ver com Deus. Tateava em outros guetos. Ele diz assim: antes de você se diagnosticar com problema de autoestima ou amor próprio, certifique-se de que você não está rodeado de idiotas. Ele disse isso. Até os pagãos têm um lapso de que o conceito de amor próprio é inócuo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a tirarmos de nós essas ideias que mais atormentam o nosso coração e mais nos desviam do amor verdadeiro de Jesus. Pai, Ajuda-nos a compreendermos e agirmos de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. E protege, Senhor, em nome de Jesus, a Tua igreja aqui na face da terra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.